A palavra do Senhor diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Assentem-se, meus irmãos. Esta passagem que nós acabamos de ler, ela ainda faz parte de um bloco importante dentro do Sermão da Montanha. Ele está, de alguma maneira, oferecendo respostas aos seus discípulos em relação à maneira como os doutores da lei, os intérpretes da lei, os escribas, interpretavam as passagens do Antigo Testamento, especificamente a lei dada pelo Senhor por meio de Moisés ao povo. E o que o Senhor Jesus Cristo faz não é outra coisa senão corrigir elementos de uma mentalidade equivocada, perpetuada por esses doutores da lei, por esses escribas. Um detalhe que nós não podemos esquecer, que é fundamental a todos nós, é lembrar que aquele que se levanta contra o método interpretativo dos escribas, que é o nosso Senhor Jesus aqui nesta passagem, ele de fato é o verdadeiro doutor da lei. Ele é o verdadeiro doutor da igreja. Consequentemente, ele é o intérprete legítimo da lei do Senhor. É Jesus quem, de fato, esclarece o significado de toda e qualquer cláusula legal que Deus havia dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esse princípio foi aplicado no que respeita ao homicídio, ao adultério, ao divórcio e aos juramentos. E agora chega também naquilo que tem sido conhecido como lei de talião, que é um aspecto ligado aos elementos legais e forenses, onde na lei do talião, Alex Talionis, nós temos uma ação que é aplicada para manter a proporcionalidade de uma agressão. A lei de talião, ela basicamente trabalha com o seguinte princípio: você tem o cometimento de um crime e a lei de talião trabalha o elemento da reciprocidade, ou seja, de uma pena que seja correlata ou proporcional ao crime cometido. Isso fica evidente na própria passagem que Jesus faz uso do Antigo Testamento, quando ele afirma, por exemplo, olho por olho, dente por dente. É o elemento da proporcionalidade do juízo. É o elemento da proporcionalidade ou da reciprocidade entre o crime e a pena. Quando nós consideramos as palavras de nosso Senhor aqui, é necessário nós voltarmos ao Antigo Testamento e entendermos o contexto em que a lei de talião ela é estabelecida no contexto de Israel. Eu quero convidá-lo a uma leitura breve do livro de Êxodo, capítulo 21, E quero ler com vocês apenas os versos 24 e 25. Êxodo 21, versos 24 e 25. E aqui existe, antes da leitura, uma informação que pode ser muito útil a todos nós. O capítulo 20, que é, portanto, o capítulo anterior ao capítulo que vamos ler agora, ele é um capítulo que apresenta os chamados 10 mandamentos. Deus, no capítulo 20, revela ao povo de Israel o que nós conhecemos como 10 mandamentos. Isso vai do capítulo 20, verso 1, ao capítulo 20, verso 17. Então, ali nós encontramos os chamados 10 mandamentos. A partir do verso 18, do capítulo 20 em diante, portanto, isso passa pelo capítulo 21, nós temos uma espécie de a interpretação ou desdobramentos das leis apresentadas no capítulo 20. É como se, a partir do versículo 18 do capítulo 20, Deus estivesse, então, desdobrando cada um dos mandamentos, explicando cada um dos mandamentos. No capítulo 21, versos 24 e 25, nós vamos encontrar exatamente este ponto da reciprocidade entre o crime e a pena, ou a lei de talião. Os versos 24 e 25 do capítulo 21 dizem assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Acompanhamos a leitura. Claramente, temos aqui o princípio da reciprocidade entre o crime e a pena. Entre o crime e a pena. Mas por que que Jesus está trazendo este tópico e o considera com os seus discípulos? Porque a lei de talião, ela era aplicada na esfera pública. A lei de talião, ela era uma lei, ela é uma lei que os magistrados têm a autonomia para aplicar, servindo-se do princípio da proporcionalidade. Quando Deus entregou esta lei aos judeus, ao povo de Israel, ele não fez como numa tentativa de gerar um ambiente social de vingança particular. Por exemplo, se alguém comete um crime contra mim, eu aplico o princípio da proporcionalidade sobre esse alguém. Não foi para isso. A lei de talião, ela é uma lei aplicável na esfera pública, dado aos magistrados o direito de analisar as causas, analisar o crime, chegar aos princípios da proporcionalidade, tendo a vítima o direito à defesa. Inclusive, isso é algo que não é apenas nas sociedades ocidentais modernas, mas no próprio Israel era possível você servir-se de um advogado, vamos dizer assim, que pudesse defender a sua causa. E aí, obviamente, passado todos os trâmites de julgamento, havendo, então, uma consciência de que a pena deveria ser aplicada, havia, então, uma pena com o princípio da reciprocidade, não é? Da pena em relação ao crime, ou a proporção. A lei de talião, ela não foi dada para que nós a aplicássemos na esfera particular, como se, na verdade, nós pudéssemos e tivéssemos o direito de aplicar esta pena, uma vez que alguém comete algo contra mim. Então, eu vou lá e pago com a mesma moeda. Aliás, essa frase, pagar com a mesma moeda, é o princípio da reciprocidade. É o princípio da lei de talião. Só que numa esfera que não é coerente com aquela que Deus deu. Porque a esfera de aplicação da lei de talião é a esfera pública. Os magistrados, os juízes, têm a autonomia para fazer isso. Só que nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, o que que estava acontecendo? E essa é a razão para Jesus tocar no assunto com os seus discípulos no Sermão da Montanha. Os fariseus, principalmente, e os escribas, eles estavam trabalhando com a lei da proporcionalidade, dando, de certa maneira, interpretando a lei de certa maneira, como se houvesse esferas da lei de talião que poderiam ser aplicadas como elemento de vingança do crime cometido. Eles diziam basicamente o seguinte: olha, existem crimes que a gente não pode interferir. Existem crimes que nós precisamos apelar para os magistrados, para os juízes, para que eles julguem e apliquem um princípio da proporcionalidade. Só que existem crimes que a gente não precisa esperar. Essa é a mentalidade dos escribas e de intérpretes da lei naquela altura. Não precisamos esperar. Se não foi um crime tão bárbaro, se não foi uma coisa tão grave, nós podemos aplicar o princípio da proporcionalidade e aí, obviamente, você poderia dar a devida paga e estabelecer um elemento de vingança contra alguém que havia feito contra você algo. Jesus sabia disso. Ele sabia que esse cenário é um cenário caótico. É um cenário onde, na verdade, a vingança ela não tem fim. Ela não vai ter fim. Porque sempre haverá o elemento de vingança sobre vingança. E Jesus sabia que aos magistrados havia sido dado o direito de julgamento. Mas as esferas particulares deveriam estar privadas disso. Porque não convinha que nas esferas privadas a lei da reciprocidade fosse aplicada. Jesus, portanto, está mostrando a limitada interpretação dos escribas. E o problema que eles estavam gerando no contexto da sociedade e como isso poderia destruir a sociedade. E por que eu digo que isso poderia e pode destruir a sociedade? Porque nós, seres humanos, meus irmãos, nós somos inclinados à vingança. Nós, seres humanos, por causa do pecado, somos inclinados à vingança. Nós somos pessoas que, quando alguém nos faz algo, a gente diz: ele vai ver. Ou ela vai ver. Isso não vai ficar barato. Alguns pais, principalmente os pais antigos, que no afã de tornarem os seus filhos homens, né? E agora eu estou falando para o sexo masculino. Homens, de fato, verdadeiros machos, diziam assim: olha, tem problema na rua, resolva na rua, não traz para casa não. Resolve na rua. Vai lá e resolve na rua. Não traz para casa não. Não leve desaforo para casa. Já ouviram isso? Não leve desaforo para casa, resolva na rua. No afã de estabelecer esse princípio da masculinidade, que como princípio é necessário, vide nossa sociedade, cometia-se equívocos metodológicos. Mas era basicamente dar a cada um a paga por algo cometido. Nós somos inclinados à vingança. Nós somos inclinados a retribuir às pessoas o mal que elas nos fazem. Isso faz parte da nossa natureza humana pecaminosa e que é contrária à vontade de Deus. E a pergunta que eu lhes faço é: Jesus não sabia disso? Jesus não sabia que o coração humano é inclinado para o mal? Jesus não sabia que nós temos aquela inclinação para pagar o mal com o mal? Ele sabia. E agora, nesse cenário aqui, há uma nuvem. Nesse cenário aqui, há um problema. Porque os intérpretes da lei, contemporâneos a Jesus, de alguma maneira, estavam dizendo que alguns crimes, na prática de alguns crimes menos bárbaros, a lei de talião poderia ser aplicada. Então, alguém me prejudicou, eu penso na maneira como eu posso também prejudicar essa pessoa. Jesus, com isso, meus irmãos, ele está condenando qualquer tipo de vingança. Condenando e desencorajando qualquer tipo de vingança privada. Mas aqui surge um ponto importante. Se a lei de talião, ela é uma lei cuja esfera de tratamento é o tribunal civil, há ou não há legitimidade de nossa parte, por exemplo, de mover uma ação contra alguém? Bom, de certo aspecto, em certo aspecto, há. Nós não podemos negar, porque Deus deu esse direito ao povo de Israel e não haveria, portanto, nenhum crime de nossa parte se, sofrendo prejuízos, nós abríssemos um processo contra alguém para reivindicar direitos pessoais. Em si, não há nenhum tipo de problema utilizando esse contexto da lei de talião ligado ao tribunal civil das causas civis. Não há problema nenhum. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo, resguardado esse direito, ele vai mostrar que a lei de talião e as questões relacionadas à vingança, elas precisam ser consideradas na esfera do nosso próprio coração. E que em algumas circunstâncias, abrir mão de direitos é um caminho. Abrir mão de direitos é um caminho. Porque a questão aqui, da maneira como Jesus vai trabalhar, diz respeito ao coração. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E não esqueçam que quando nós estamos considerando este texto, nós estamos considerando num contexto do Sermão da Montanha. E não esqueçam que as bases das bem-aventuranças, elas se dão no contexto da perseguição por causa da fé. Lembram? Quando nós consideramos as bem-aventuranças? Perseguição por causa da fé. Nós não podemos ignorar essa esfera quando lemos também esta passagem. Jesus se contrapõe à interpretação dos escribas. E Jesus também propõe a real e a verdadeira interpretação que deveria ser dada a este mandamento. E onde é que está a verdadeira interpretação deste mandamento? Nas seguintes palavras: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. O que significa isso? Não resistam ao perverso. Literalmente, meus irmãos, é não criem resistência à pessoa má. Não resista à pessoa má. Não resista à pessoa que tem algo contra você. Não coloque ali uma parede de resistência à pessoa que tem algo contra você. E por que que Jesus está dizendo isso? Porque, na verdade, a lei de talião, ela de fato permitia que você lutasse pelos seus direitos. Se você foi prejudicado, em certa medida, a lei de talião, ela te dá direitos de mover uma ação contra quem te prejudicou. Isso é legal. E Jesus não condena este ponto. Entretanto, essa esfera, por mais que ela seja necessária à ordem social, à manutenção da boa ordem social, e os magistrados estão aqui não para causar desordem, mas para causar ordem, para promover a ordem, O trabalho dos magistrados é, portanto, ajustar o caos, reajustar as coisas, colocar as coisas em ordem. Então, se eu sou prejudicado por alguma coisa, e isso é o caos, eu tenho o direito de reivindicar que seja posta uma ordem nesse caos. Isso é necessário à sociedade. Entretanto, na perspectiva de Jesus, é exigido de nós algo que vá muito além de meros direitos pessoais, quando prejudicados. Ele diz, não resista ao homem mau. Não coloque uma parede, não seja resistente ao homem mau. Se ele é mau, se você percebe que ele é maligno, que ele é mau, que ele é maldoso, não resista. Abra mão. Abra mão. Ah, pastor, o senhor está pedindo muito. Não, não sou eu que estou pedindo muito, é Jesus quem está pedindo. E ele está falando isso para os seus discípulos. E você tem dúvidas? Vamos seguir o texto. Verso 39 ainda. Segunda parte. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Meus irmãos, esta cena, este cenário, ele é altamente humilhante para o contexto do Oriente Médio e altamente humilhante para o contexto de Israel. O que Jesus está falando aqui é de se ser esbofeteado. Por exemplo, no contexto de Israel, era possível que algumas pessoas tomassem um tapa no rosto com a palma da mão. Mas Jesus não está falando deste tapa no rosto. Ele está falando desse tapa no rosto. Isso era símbolo de humilhação para aquela cultura. Tomar um tapa do lado direito, com o dorso da mão, era um sinal de desprezo, era um sinal de humilhação. E Jesus aqui não está falando de tomar um tapa com a palma da mão. Ele está falando de tomar um tapa, um ser esbofeteado, com o dorso da mão. Ele está falando de um cenário totalmente humilhante. E o que ele propõe como solução quando você experimenta algo humilhante? Oferece também a outra. Oferece também a outra. Ser esbofeteado com o dorso da mão poderia dar ao indivíduo, por conta da humilhação social que isso representa, direitos à aplicabilidade da lei de talião. Mas o que é que Jesus está dizendo? Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Como é que fica isso considerando não leve o desaforo para casa? Como é que fica isso? Ele vai ver, ela vai ver. Jesus simplesmente está aniquilando isso. E ele está dizendo o seguinte, ofereça a outra. A pergunta é, quem pode oferecer a outra? Somente quem foi visitado pela graça de Jesus. Sem a graça de Jesus, a gente até arrepia de pensar na possibilidade de tomar um tabefe na cara e não responder. A gente arrepia. E a gente diz, ah, você está de brincadeira. Está de brincadeira que eu vou tomar um tapa na cara e vou ficar quieto. Você está de brincadeira. Não é brincadeira. É a circuncisão do coração. Tem que ser crente, irmãos. É preciso ser crente para isso. Ele teria o direito de evocar a lei de talião? Teria. Mas o que Jesus diz? Oferece a outra. Dê a outra. Porque com isso, o que ele está fazendo? Ele está colocando fim à vingança. Ele põe fim à vingança. Porque veja, se alguém lhe esbofeteia e você o esbofeteia, ele vai esbofeteá-lo novamente, você vai devolver e isso não vai acabar. Veja as discussões que a gente tem com certas pessoas. Alguém fala com a gente vai lá e aí a pessoa vem e aí depois a gente vai e depois a gente vem. Não é assim? Vingança em cima de vingança? E não para? E não para? E vamos seguindo. E não estamos falando nem de esbofetear a cara. Estamos falando de dar respostas. A gente não sabe ficar quieto. A gente não sabe calar a boca. A gente não sabe engolir o orgulho. Mas a gente sabe pecar. Porque pecar é a nossa especialidade. A gente não põe fim. E o que Jesus está dizendo é ponha fim. Ponha fim. Ponha fim. Mas ele não para aí. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O que era a túnica? O que era a capa? A túnica era a roupa de baixo. Um homem usava. Um homem, por baixo da roupa, isso no contexto judaico, ele usava uma peça que era, vamos dizer assim, a roupa íntima. Né? A roupa íntima que ele utilizava. E aí, obviamente, quem é que vai querer processar alguém para pegar a roupa íntima dela? Não é? Mas Jesus está falando aqui, ó, quer pegar a coisa mais banal. Se alguém quer tirar de você a coisa mais banal, o que você tinha que fazer? Diz o texto. Tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Quer dizer, além da túnica, deixa que ele leve a capa. Retire a capa, jogue a capa e deixe que ele leve a capa. A capa era, inclusive a lei de Moisés, ela estabelecia que nenhum homem poderia... no caso de estar devendo, por exemplo, alguém está devendo uma outra pessoa e a pessoa não tem como pagar, essa pessoa poderia até tomar a capa da pessoa. Poderia. Mas antes do pôr do sol, ele tinha que devolver a capa. Porque Deus estava resguardando o direito de proteção de um cidadão. Ele tinha que receber a capa de volta, porque aquilo ali, a capa servia para abrigar do frio, para abrigar da chuva. E o pior dos homens, ele mesmo ainda teria direito a ter a capa para lidar com a chuva e com o frio. Mas Jesus está dizendo o seguinte, se ele está pedindo a sua túnica num processo judicial, dá também a capa, porque ao fazer isso você põe fim. Porque você vai dar mais do que ele reivindicou. Então você põe fim. Põe fim. Se alguém quiser processar e tirar a túnica... deixe que leve também a capa. Porque com isso você põe fim em todo o processo de vingança. O texto segue. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. O que o texto está falando disso? Era muito comum entre os vilarejos, em viagens de um vilarejo para outro vilarejo, se uma pessoa estivesse sozinha... devido aos perigos das estradas, perigos de animais, mas também perigos de bandidos, naquele contexto também, recaía sobre a casa da vila de onde um viajante partia, a responsabilidade de fazê-lo chegar no seu destino. A responsabilidade de fazê-lo chegar ao seu destino. De certa maneira, isso é aplicado, inclusive, na lei brasileira. Né? Por exemplo, se nós temos aqui muitos professores. Se você sai de sua casa para a escola, para poder dar aula, e no caminho você sofre um acidente, a lei te dá garantias e você é tratado, e esse acidente é tratado como um acidente de trabalho. Porque você está em deslocamento para o trabalho. Isso existe. Consequentemente, também, se você sai do seu trabalho para a sua casa e sofre qualquer acidente, isso é considerado acidente de trabalho porque você está em deslocamento. É mais ou menos o que acontecia aqui. Fazer com que o viajante caminho, muitas vezes alguém, esse viajante, reivindicava ou pedia o auxílio de alguém para caminhar com ele. Oh, vai comigo até certo lugar para que haja garantias. E aí, o que Jesus está dizendo? Se alguém te pede para caminhar com ele uma milha, sabe o que você faz? Vai com ele duas. Esteja sempre pronto para oferecer mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Para salvaguardar a pessoa. Para o benefício da própria pessoa. Verso 42 diz: dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Dá a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Suprir as necessidades alheias. Suprir as necessidades das pessoas. Nós não podemos, sabendo que alguém está em necessidade, e uma necessidade que nós podemos satisfazer, que podemos atender, dar as costas. E às vezes, quando a gente sabe que isso vai acontecer, a gente dá as costas mesmo. Né? Literalmente. A gente sai de fininho, porque vou sair de fininho porque ele vai me pedir ou ela vai me pedir alguma coisa. E aí a gente sai de fininho. Jesus, meus irmãos, com essas propostas, ele está com esses exemplos, melhor dizendo, ele está propondo a todos nós por um fim na vingança. E ele está trabalhando o nosso coração. O nosso coração. Ele está dizendo que em muitas circunstâncias, diante do homem mau, diante do homem perverso, é muito melhor perder do que ganhar alguma coisa. É melhor perder. É melhor abrir mão dos nossos direitos. E isso está em pleno acordo com o que Jesus fala nas bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mas lembrando que o mesmo que disse bem-aventurados os pacificadores, também disse bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E aí a pergunta que pode surgir é: ter fome e sede de justiça, e o Senhor está falando para eu abrir mão das coisas? Quem tem fome e sede de justiça vai querer que as coisas sejam feitas justamente. Isso não me parece ser justo o que Jesus está propondo. Por uma razão muito simples. A esfera de julgamento para aquele que está em Cristo sai da magistratura humana e ascende ao tribunal divino. De maneira que quem julga a nossa causa não são os homens, mas Deus, que retribui a cada um segundo as suas obras. É aprendermos que nós precisamos apelar para o tribunal divino e que talvez numa vida inteira nós não veremos aqui a justiça que nós tanto ansiamos diante dos cenários injustos de pecado, de maldade, de iniquidade que nós assistimos, seja contra nós ou contra outras pessoas. Mais uma vez, Jesus está mostrando que o nosso coração precisa confiar nele e de que não podemos ser pessoas ávidas pela vingança. Eu sei que ao fazer isso, eu estou propondo que muitos advogados percam as suas prebendas, né? Porque, você imagina, isso seriam causas boas para a justiça lidar, né? Seriam causas maravilhosas para a justiça lidar. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos ter sensibilidade para entender que há situações que, eventualmente, nós poderemos acionar a justiça. Contra instituições, contra sistemas, nós podemos. Mas devemos ser cautelosos quanto às escolhas que nós fazemos e contra quem vamos fazer isso. É o que Jesus diz: não resistam ao homem perverso. Não resistam ao homem perverso. Até porque, em relação ao homem bom, que eventualmente fez alguma coisa contra você, você pode negociar. E às vezes até diretamente com a pessoa. Mas o perverso, não resistam ao perverso. Irmãos, não vale a pena. Precisamos aprender a engolir o nosso orgulho. Precisamos aprender a cuidar do nosso coração. Precisamos aprender a nos submeter a Deus. Eu sei que para isso, somente a graça de Cristo em operação é possível. Sem a graça de Cristo a gente não consegue. Sem o Evangelho a gente não consegue. Sem salvação a gente não consegue. Nos será penoso demais. Mas Jesus falou: não resistam ao perverso. Não busquem vingança. Sejam pacificadores. Amem o seu próximo. Amem os seus inimigos. Esse é o ensino, inclusive, da sequência, que, permitindo Deus, será pregado domingo que vem. Jesus vai fechar esse bloco apontando o auge de todas as coisas. O amor aos inimigos. Sabe o que significa isso? Um amor a esse perverso que não podemos resistir. Entende? É coração. É coração. Jesus vai terminar falando do amor aos inimigos. Porque esse é o auge de uma vida santa e de uma vida saudável diante de Deus. A capacidade de amar aqueles que te fazem mal. Amar aqueles que praticam o mal contra você. Amar aqueles que falam de você. Amar aqueles que te espezinham, que te ofendem. Amar. Amar. Por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. Amar. Que Deus nos ajude, nos abençoe e glorifique o seu nome através das nossas vidas. Que o nome dele seja continuamente glorificado, exaltado, Cristo seja formado em nós, e toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados exclusivamente a nosso Senhor.